Começa agora o Aventurando.
X marks the spot.
Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui. Essa aqui vai ser a primeira edição dessa volta do Aventurando com convidados. E não estou falando de convidados quaisquer. Estou trazendo aqui a galera que entende muito do assunto. O assunto que está pegando e rolando no momento, está deixando em polvorosa a nossa comunidade RPG. Beleza? Mais especificamente, comunidade D&D. Não vai atingir só a D&D, a gente vai falar disso. Eu trouxe aqui para falar com a gente hoje, conversar. Tio Gruntar, e aí, Grunts, beleza?
Fala, galera! Sejam todos bem-vindos. Tamo junto demais. Prazerzaço. Obrigado pelo convite, Ramon. Como você falou, o assunto que tá bombando aí sinistramente, porque afeta muita gente, afeta muita coisa, afeta o RPG inteiro no mundo.
É, cara. E pra gente não falar besteira aqui, nada melhor do que trazer um advogado, nosso Jorge Vermissor. E aí, Brave, beleza?
Fala, galera, fala, pessoal, tudo bem com vocês? Pô, prazerzaço estar aqui conversando com essas duas autoridades e trazendo aí um pouquinho também de conhecimento. Eu tô falando aí qual que é o lado jurídico por trás aí dessas lambanças que estão ocorrendo aí com a OGL.
Ô, Ramon, besteira a gente vai falar, mas aí o Brave corrige a gente, pô.
Eu tô aqui pra fazer o papel do leigo. Eu sou leigo com microfone, é o pior tipo de leigo, o mais perigoso que tem.
Né, não?
Cara, e Brave, eu acho que pra gente entrar aqui no papo em si, dá pra gente partir de uma timeline. Assim, eu vi que isso começou a rolar lá no finalzinho de novembro, pelo menos quando eu comecei a parar com esse assunto, ver que ele estava passando pela timeline. Em dezembro ele começa a ganhar uma atração, aí. E aí agora em janeiro, no comecinho de janeiro, a parada explodiu completamente. Assim, agora se você for pegar comunidade gringa de produção de conteúdo, você vai ver, cara, todo mundo tá falando sobre a treta da OGL, se a Wizards vai continuar, se o AD&D vai vingar ou não vai vingar, se ela tá certa ou tá errada. Então, pra gente dar uma contextualizada, pra quem não acompanha o cenário completamente, né, que tem que estar tá muito por fora, por exemplo, o Gruntar fez vídeos aí já explicando perfeitamente a treta que tá rolando um tempo. Veio pra galera, principalmente produtor de conteúdo norte-americano, eles tiveram acesso ao que seria já essa OGL nova. Pra quem não sabe, OGL é a Open Game License, né, que é a licença aberta que permitiu que produtores de conteúdo, tanto de, lá no comecinho, né, produtores de conteúdo escritos, aventuras, NPCs, coisa pra você vender, que a Wizards na época não queria fazer as aventuras, né? Ela deu uma terceirizada nisso. Mas hoje em dia, engloba tudo. É a galera que é streamer, é a galera podcaster, é a galera que faz dancinha no TikTok, é o Critical Role da vida, né? Todo um cenário que há 20 anos, quando surgiu a OGL, não existia. E tá todo mundo meio que amparado aí nessa OGL de 20 anos. Aí, tacaram a bomba, que no AD&D, nessa nova edição, revisão, geração, que seja como queiram chamar, do D&D, eles iam fazer uma atualização da OGL. Era mais ou menos essa ideia que surgiu. Foi isso, Gruntar?
Nova edição, maluco. Vou chamar de nova edição. Pô. Esse negócio de compatível, AD&D, isso aí, se você viu o playtest, você viu que não é. Isso é baboseira, marketzinho, pra poder não dar treta. Mas é uma nova edição, cara. É sexta edição essa parada.
É porque eles estão fazendo isso pelo seguinte, né? Quando eles anunciaram a quarta, eles anunciaram aí uma edição totalmente diferente, e com a edição diferente, uma licença diferente. que quebrou paradigmas e mudou, né? Você tinha uma OGL que funcionava na terceira edição, que todo mundo fazia conteúdo. Eles falaram, olha, daqui pra frente minha licença vai ser uma outra licença, que era GSL, Game System License, e o meu sistema é novo, é diferente. Resumo da ópera, né? Long story short. A licença não foi pra frente, a galera não aderiu e todo mundo ficou na licença antiga, né? Então, o que eles estão fazendo agora? O jogo é o mesmo, só que não, a gente sabe que vai ter uma atualização aí talvez até maior do que foi a 3,5 para a terceira edição, mas eles não querem mudar a licença exatamente com receio disso. E aí é um primeiro ponto que é super relevante, né? Eu vou manter a licença, só que é uma licença, como, né, o Ramonzito falou, de 20 anos atrás, que não se adequa a muita coisa que a gente tem hoje, né?
É, aí o que a gente viu foi, do final de novembro para começo de dezembro, tinha uma galera ainda que defendia, assim, entendo eu, né, era a visão que eles tinham, porque eles produziram conteúdo dessa forma, com essa mentalidade há 20 anos, e que de cara, quando surgiram os primeiros rumores do que seria a nova Open Game License, uma galera já levantou o cartaz dizendo, pera, eles podem criar uma nova OGL, uma atualização que seja da OGL, chamar de OGL 1.1, mas a OGL 1.0 continua valendo. Porque quando ela foi criada para ser perpétua, irrevogável, não pode ser mexida pela Wizards, tem que manter e tudo mais, e parará. E falaram o seguinte, se o OneD&D for por esse caminho... Beleza, eu vou ficar com a OGL antiga, com a 1.0, produzo conteúdo para a quinta edição conforme eu estou produzindo e vida que segue. Eles vão fazer no formato mais ou menos parecido do que foi a GSL na quarta edição. Lá vai, provavelmente seria um sistema, uma edição Natmortal, igual foi a quarta edição, ou seria um risco muito grande da Wizard. E aí muita gente da comunidade falou, cara, vou ficar na minha... Não vou aderir, não vou ter problemas. Mas o zum 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 continuou. E no final de dezembro, a própria Wizards veio dar um comunicado para falar sobre esses rumores, né? E aí, nesse primeiro comunicado, a galera já botou aí uma pulguinha atrás da orelha. Foi mais ou menos isso.
Comunicado criminoso, né? Mentiroso aquele comunicado lá, né?
É. Que... É aquele comunicado meio que tipo... E acho que foi ali que a bomba meio que explodiu, né?
Pior, cara, que quando eu li aquele comunicado, eu falei, não, beleza. Tá tranquilo, os caras falaram que vai ter OGL, tá beleza. Aí depois, quando você vai vendo a letra miúda, vai vendo exatamente, você fala, mas calma, tem alguma coisa esquisita aqui, cara. E aí depois veio o vazamento.
Fala aí, Brave, manda lá.
Não, então, é aí que o problema tá, né? Porque, veja... eles começarem a colocar alguns pontos, e eu acho que é até válido eles falarem, porra, tem muita gente que tá ganhando uma grana alta, eu acho que é válido eu cobrar eu fazer atualizações, né, na licença, e cobrar eventualmente um royalty, alguma coisa, para quem eventualmente fizer muito, né, ter uma receita muito relevante com o produto. E aí você tem dois cenários, né, lançar uma edição nova com alterações que sejam grandes o suficiente para atrair o público, e você ir lá e fazer um jogo novo nesse público, e eventualmente, pô, por uma receita, seja lá de quanto for, né, eles estavam falando aí, você começa a pagar royalties, você fatura mais do que $750,000, a partir daí começa, né, e você paga no excedente, você não paga por $750,000, é uma coisa que depois a gente passou a ver. Então você tem aí uns estágios, algumas questões que, beleza, só que na hora que você vai ler a letra miúda da licença... É aí que o cara cai do cavalo, né?
Porque no comunicado que a Wizards fez no dia 21 de dezembro, era isso que ela falava. Ela falava, não, gente, olha só. Iremos atualizar a OGL, sim, vai ter uma atualização pro OneD&D, que é pra refletir esse novo cenário que a gente tem. Porque assim, beleza, pensando aí, vamos, sei lá, botar aí o coletinho da empresa capitalista, né? Cara, a OGL de 20 anos atrás, irmão, você não tinha um Critical Role explodindo comercialmente.
Sim.
Pegando milhões, fechando contrato com Amazon Prime pra fazer animação e tudo mais. ok, bacana. Aí o cara vira e pensa, não, então vamos fazer uns tiers ali, né? Pô, só vai pagar royalties, como você falou, acima de $700,000 por ano de receita bruta. Aí o cara fala, não, tá bom, então ela tá mirando nos graúdos. Ela tá aí olhando pro Critical Role, ela tá olhando pro Matt Colville, pro uma Cobalt Press, tudo mais. Aí fala, cara, quem é pequeno ainda vira e fala, não, tudo bem. Eu tô aqui, pô, com meu Patreonzinho, eu tô, pô, colocando aventura no DriveThru RPG, eu tô... Isso não vai me atingir. Beleza, ela tá aí querendo pegar uma nova fatia do mercado que ela não tinha, num mercado que não existia e agora existe e tem dinheiro na mesa. Bacana. Aí...
Só quando saiu essa parada, eles não disseram quanto era o royalty. Só falaram que acima de 750 mil ia ter royalty. Ficaram na boca miúda, quanto ia ser esse royalty? Acho que eu falei isso num dos vídeos que eu fiz, cara. Quanto vai ser esse royalty? Vamos
ver, né? Até porque isso já foi também um dos temas de treta. Porque o quanto é de royalty varia de quem ela propôs o contrato. Porque tem gente que tem lá a minuta com 25, tem gente com 20, tem gente com 15. Então eu acho que ela foi muito por esse caminho de, olha, vou fechar acordos aqui bilaterais. Ela procurou os maiores players, né? Tanto que pra ter vazado pra comunidade é porque a galera já tinha minuta na mão, validando juridicamente para assinar e tudo mais, e ela ia esperar chegar agora início de janeiro, ia publicar pra massa e falar, olha, isso aqui é atualização, você quer, quer, você não quer, não quer. Mas o que deixou a comunidade estarrecida, depois desse comunicado que a galera falou, não, peraí, você só falou disso? Isso não é o que tá me preocupando. Porque ela, no comunicado ela fala, não, esses royalties, quem vão pagar são no máximo uns 20 produtores, né? Pananã. Aí fala, beleza, mas então por que, que isso tá pegando fogo na comunidade inteira? Porque a galera que leu sabia que tinha muito mais coisa que isso. Tanto que eles falam, o primeiro documento do OGL tem 900 palavras, né? A OGL 1.1 tem 9 mil. Então um documento 10 vezes maior.
O que vocês acham da gente dar uma passada nos pontos mais problemáticos dessa nova OGL, pra galera que tá em casa ficar...
Acho a boa.
Por dentro.
Acho a boa. Quem quer começar? Quer começar aí, Bray?
Sou advogado, pô.
É,
pô.
Não, vamos lá. Bom, bem em linhas gerais, tá, pessoal? E aí, assim, por mais que a gente às vezes possa soar redundante, é importante trazer esses conceitos, né? E a partir daí... trazer o que está acontecendo e opiniões, tá? E as opiniões aqui, inclusive, podem divergir, porque nem a gente sabe o que vai acontecer. Existe aí uma perspectiva do que a Wizards possa vir ou não fazer, inclusive em razão do que está acontecendo. A gente teve aí uma declaração do Wininger, que acho que era CEO, um cara, né, um dos executivos, que parece que já estão avaliando. Tem gente lá, tá, parece que o pessoal fala... O staff da Wizards está falando que quem está lá dentro parece estar vivendo num bunker no final da Segunda Guerra. Porque,
cara,
o negócio
porque
pegou.
Foi uma bomba, cara, que realmente explodiu na comunidade. Eu, assim, aqui no Brasil é que a gente, pelo menos historicamente, a gente sempre reagia, né? As coisas chegavam aqui muito depois. Hoje em dia, a gente já está muito mais próximo do que acontece lá fora. E a gente tem o nosso cenário de produção de conteúdo aqui, mas lá fora, cara, afetou todo mundo. Todos os canais que eu sigo de D&D ou RPG no YouTube, todos colocaram vídeos falando sobre isso.
Porque essa galera tem material normalmente que eles botam ou no Patreon ou em Kickstarter, né? Então afeta eles também. E aqui no Brasil, o que mais afeta é a Jambô. Que tem o Tormenta e o Ordem Paranormal. Ordem Paranormal bombando aí. Imagina você não poder mais publicar um suplemento, publicar um novo livro, uma nova aventura. Não pode mais. Ou tem que assinar essa 1.1 bomba aí.
E aí é um primeiro conceito que é super importante a gente trazer, pessoal. A OGL é o quê? É uma licença livre. Ela foi baseada... A gente até estava conversando com o pessoal aqui um pouco antes. A gente estava ouvindo o Ryan Dansen, que é um dos criadores da OGL de 20 anos atrás. Ele estava falando num dos canais. Acho que depois até vale, Ramon, a gente trazer aqui, indicar, falar. É bem legal para quem entende, fala inglês. Aí é uma aula que o cara deu. E ele usou o conceito de software aberto para a OGL. Uhum. Então a ideia era você criar uma sistemática aberta, né, que as pessoas pudessem usar e gerar conteúdo. E existia, naquela época, o receio do que está rolando hoje, de, pô, vão roubar meu conteúdo, não vou poder usar, etc e tal. Eles falaram, olha, essa licença aqui, ela vai ser criada para você usar do jeito que você quiser e produzir conteúdo do jeito que você quiser. E a OGL, ela tem duas características super relevantes. Eu tenho acompanhado o trabalho de um advogado, inclusive, que fez a tese de doutorado nele sobre a Open Game License, um cara do Canadá. É, ele fala que você tem o que ele chama de identidade de produto, que é o Product Identity, e você tem o Open Gaming Content. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa para o OGL, você tem que identificar o que, que é identidade de produto e o que, que é conteúdo livre. No caso da Jambô, por exemplo, muito provavelmente toda a estrutura da história, os personagens, o cenário, é identidade de produto. E o restante, regras, provavelmente, é o conteúdo livre. Isso, cada OGL, cada uma das versões que você coloca no livro, você tem que indicar isso. E qual que é a grande sacada disso? Esse é um documento que você, lançado, ele é um documento que ele é, o próprio instrumento fala, que ele é perpétuo, e aí existe aí um trocadilho do irrevogável ou não, né? Tem muito advogado, muita gente falando sobre isso hoje, e que se você fizer uma versão nova, a pessoa pode aderir à versão nova da OGL, mas que a antiga não ficaria invalidada. Uhum. E é esse o grande debate. Por exemplo, o problema da insegurança jurídica que isso traz, por exemplo, para Jambô. Porra, eu fiz os meus livros, trabalhei com uma licença que era válida, que era ok, e agora ela não funciona mais porque alguém foi lá e puxou o plug, e sendo que não existia uma previsão expressa disso no plug, sendo que o cara que criou o plug, e aí o Ryan Dancy falou, quando eles criaram a OGL, a Hasbro já era dona da Wizards, eles estavam lá dentro. Eles sabiam o que estava acontecendo, né? Eles estavam cientes. E o Ryan Dancy falou, se a gente tivesse criado, se o nosso interesse fosse criar uma licença que as pessoas pudessem revogá-la, que o dono da licença, da propriedade do produto, pudesse revogá-la, a gente com certeza teria incluído uma linguagem nela. E qual que é um dos grandes problemas dessa licença? Ela tem um termo que ela fala que a licença atualiza a 1.1, atualiza a licença 1.0, que não é mais uma licença autorizada.
É, eu acho Exatamente. Que isso foi uma das coisas que pegaram, né? Porque a galera que criou material baseado na OGL e se tranquilizava, era muito questão disso, né? O primeiro, o termo perpétuo, que tá escrito na OGL, e aí, pelo que eu li recente, né, alguém, pelo menos falando lá da galera que entende direito lá nos Estados Unidos, falando que, não sei se aqui é igual o Tabrevi, você pode até me corrigir, falando Sim. que perpétuo é uma coisa que vai, que vale daqui pra frente se ninguém fizer nada, né, tipo, mantém, você não precisa ficar renovando, isso é o que significa o perpétuo, você não precisa ficar renovando a licença.
Exato. Mas essa é a treta, Ramon.
É que é o diferente do irrevogável. Que se tivesse sido irrevogável, o cara acabou, não pode fazer. Mas se não escreveu, ela pode ser revogada. Ah. E essa é a diferença do perpétuo. E o segundo é a questão da autorização. Que ela diz que a OGL 1.0 ela é válida enquanto ela for. Enquanto não surgir uma outra versão autorizada. Né? Enquanto ela não for desautorizada. E aí o que estão falando agora é que no texto da OGL 1.1 ela está desautorizando a 1.0. E aí a Sega falou, irmão, ou você vai jogar nessa OGL que tem cara da GSL da quarta edição, e se você jogou aqui, se você assinou ela, esquece a outra, ela não é mais válida pra você pra nada. O que você já criou, beleza, pra trás, só que daqui pra frente, você não pode produzir mais nada naquela licença. E foi mais ou menos isso, não foi?
Eu acho que aí estão os dois pontos principais que são o grande problema. Que na minha cabeça, eu não sou advogado, mas eu não entendo nada disso. Só que na minha cabeça, cara, é onde está dando a treta, é onde a Wizard vai apertar e isso vai pro tribunal. E na minha cabeça, eles sabem disso. E eles sabem que eles podem até perder, mas eles vão ganhar o tempo. Pra mim, a Wizard tá fazendo isso tudo. Eu vejo a galera falando que eles estão atrás de ganância, de dinheiro e tudo mais. É claro que tem um pouco disso, mas pra mim eles querem proteger o lançamento da sexta edição, do AD&D. Eles não querem cair na mesma situação que foi do 3 pro 4. Porque o que aconteceu? Lançaram o 4, a licença era uma merda, o sistema era uma merda. Quem produzia conteúdo pro 3,5 continuou produzindo conteúdo pro 3,5. Tinha licença? Beleza.
Não foi obrigado a pular, né?
Você imagina agora, muita de gente jogando quinta edição, eles lançam a sexta, a transformação, né? A galera que joga a quinta demora para ir para a sexta, e você, se você tiver um monte de conteúdo de quinta edição sendo produzido, conteúdo de qualidade, demora ainda mais para você ir para a sexta edição. Então, na minha cabeça, eles estão fazendo tudo isso para proteger o lançamento do One D&D. Claro que eles querem abocanhar um dinheiro aí da galera grande, mas esse medo do lançamento da sexta edição ser ruim é o que, na minha cabeça, faz eles quererem bloquear a 1.0.
Cara, eu acho que faz todo sentido, por quê? E aí, voltando e lembrando, realmente, da transição da terceira para a quarta, né? A própria quarta edição, ela já tinha algo que a Wizard está retomando agora no One D&D. Para quem vai lembrar, lá na quarta edição, eles chegaram a lançar o D&D Insider, que você tinha o Character Builder digital para você fazer online. Eles estavam lançando, iam lançar dentro do Insider um Virtual Tabletop. Ela ia ter um VTT da quarta edição, que não teve, que naufragou porque a edição não vendeu. E a Wizards criou o principal competidor dela, que foi a Paizo com o Pathfinder. Eu acho que ela está querendo evitar, e aí bem, bem colocado, que o Pathfinder segunda edição, ou vire lá um Pathfinder 5E, né, compatível com a quinta edição, se torne o maior vendedor no mercado a partir do momento que ninguém migrasse para o One D&D. Pode ser algo nesse sentido, Brave?
Então, pode. O problema é que aí você entra em alguns pontos jurídicos que você tem um argumento favorável a quem produz o conteúdo. E aí o que o advogado... Eu vi uma live com um advogado americano que ele fala. O direito, principalmente o direito americano, ele não gosta de mudanças súbitas a situação normal das coisas, né? Então, um contrato que foi válido por 20 anos, chegar a Hasbro agora e dizer, olha, a versão autorizada, eu queria dizer que eu autorizava e não era mais. Na live de hoje, Ryan Dunsey falou, a linguagem versão autorizada é porque a gente sempre estava trabalhando com drafts e versões mais recentes. Então, quando você diz que você está usando a versão autorizada, você está usando a versão mais recente. Não era que eu posso desautorizar a versão. Agora, o Gruntar usou um ponto relevante. Isso é uma tese. Os advogados da Wizards podem, sim, utilizar em tribunal, em processo. E aí, assim, o cara tem o poder da grana de poder protelar, de poder segurar isso. Não é uma estratégia que eu acho legal e interessante por várias razões. Primeiro, existe a chance da Wizards perder, por mais que isso demore um tempo, né? Dois, e aí era uma coisa que existe hoje e não existia há 20 anos atrás. Hoje o D&D, o RPG, ele está muito mais difundido, seja por VTT, seja em razão do mundo que a gente vive, os anos de pandemia que as pessoas migraram para o ambiente online, Critical Role, os produtores de conteúdo. Então existe uma questão aí reputacional que eu acho que ninguém ainda parou para pensar. E esse dano reputacional, ele é super difícil de você mensurá-lo, né? Dizer, pô, qual que é o tamanho do dano reputacional da galera achar que a Wizard, a Hasbro, é uma mercenária que está querendo acabar com o produtor de conteúdo pequenininho. Porque o efeito prático disso vai afetar invariavelmente, já está afetando o produtor de conteúdo. Por mais que eles digam, não, a OGL não muda, ela muda. A gente vai ver lá que você tem questões jurídicas agora. Você tem que indenizar os caras e pagar o advogado deles.
Isso é absurdo. Cara, era o que eu estava até discutindo hoje mais cedo com o pessoal. Ah, mas a Wizard está mirando os royalties em $750 mil por ano. Poxa, eu quero que pagar esse royalty, porque eu vou estar ganhando $750 mil por ano. Cara, vamos tirar a grana da conta. Vamos dizer que o problema não é nada de dinheiro. Por que que ela colocou nessa nova OGL que todo produto criado nessa OGL, você, criador de conteúdo, tem que passar todos os direitos para Wizards of the Coast, ela pode fazer o que ela quiser com o teu material, inclusive ela pode tirar depois a licença de você e ela passar a ser dona do teu material, você perde a licença, fica com eles para eles fazerem o que quiserem, com o teu material. Você, como criador de conteúdo, se você quiser produzir qualquer coisa nessa licença, você tem que submeter a eles. Eles têm, antes de você disponibilizar ou vender, tem que ser submetido para Wizards of the Coast, e você tem que fazer um reporte dos teus lucros, das vendas que você tiver desse material. Cara, são coisas que você inviabiliza a produção de conteúdo. Porque eu vi um gringo falando desses caras que tem Patreon, né? O cara produz, sei lá, a forma de monetizar. Tipo, o cara tem o canal dele, ele faz os vídeos, mas no Patreon ele disponibiliza pro cara acesso antecipado aos vídeos, ele disponibiliza, sei lá, jogar com ele, e ele disponibiliza também as aventuras em PDF. Que parte do Patreon ele vai mandar pra Wizards? Qual percentual vale o que é de OGL ali dentro? O que que tá no dinheiro dele e o que que não tá? Sabe, são coisas que você fica muito na mão de uma empresa que você achava que era tua parceira, mas agora é alguém que tá botando a faca no teu pescoço, cara.
Mas é parceira, pô. Só que você entra com a bunda, ela entra com a pica.
É aquele churrasco invertido, né, cara?
O problema é aí que tá, né? Eu brinco, eu falei pra alguns amigos aí, Ramonzito incluso, que a Wizards encarnou Asmodeus pra fazer esse contrato. É possível, cara. Porque assim, essa questão não é que você perde a licença, você sublicencia pra eles o teu conteúdo. Só que eles não te pagam um real. Sim. Essa sublicença, ela é eterna. Eles podem usar quando quiserem.
Essa é irrevogável? Ele escreveu
essa irrevogável. Essa é irrevogável. E se eles um dia cancelarem a licença deles com você, é problema seu. O seu conteúdo tá com eles, não tem problema. Ele vai continuar a usar o resto da vida. Então, assim, a hora que você lê um negócio desse, você fala, peraí, eu tenho uma contrapartida? Eu vou ter uma sublicença irrevogável? Não vou ter. Outra letra miúda que é absurda. Eles têm duas hipóteses lá que eles preveem que eles podem rescindir o contrato de maneira imediata. Uma delas é se você violar a lei pelo contrato, e se você usar, né, o contrato ou seu produto tiver questões envolvendo racismo, misoginia e tudo mais, questões que são realmente grandes pautas super valiosas. O ponto, né, a letra miúda tá, eles podem fazer isso, e isso é super comum em alguns contratos bem leoninos, a único e exclusivo critério deles, e você não pode falar nada, e você não abre
pode mão contestar.
Pode contestar, você abre mão de discutir isso em juízo, e aí a redação lá, o comentário diz, olha, aqui eu acho que eu peguei pesado, mas eu posso rever a minha opinião, se a opinião pública achar que eu fui que eu fiz muito errado.
Cara, essa do juiz é muito doida.
É absurdo.
Ele já estabelece o foro, né, de Washington, se não me engano, eles colocam o foro de Washington e tal. E ele já diz, olha, se tiver que ir a disputa judicial, a gente nem aceita o júri popular, né? Não vai pra júri popular, não.
Por quê? Porque nos Estados Unidos, isso é curioso, você tem muitos casos que o júri popular pode julgar. Aqui no Brasil é muito mais crime de sangue, crime mesmo, né? Lá, qualquer questão pode ir pra júri. Então, uma questão dessa, que você teria condições de falar, olha, você tem um cara pequenininho, uma mega corporação, você leva isso pro júri, a chance do júri julgar favorável ao pequeno é muito maior, né? Não sei se vocês viram aquela série da Netflix do cara da Pepsi, do avião.
O cara queria um Harry, né?
Pepsi falou, se você comprar lá tantas latinhas, tantas tampinhas, você junta tantas milhões de latinhas, você compra um avião. E o cara fez um acordo, juntou investidor, ele conseguiu juntar o número de latinhas lá, de tampinhas, e aí ele falou pra Pepsi, eu quero meu avião. E o caso foi pra justiça, o caramba. E qual que foi uma das sacadas da Pepsi? A Pepsi tirou o caso de júri. Ela levou para um juiz, e era um juiz pró-corporativo, capitalista, pró-empresa, nananã. Então, assim, a Wizard já está ciente disso, né?
Desculpa só interromper, Breve, porque bem lembrado esse caso da Pepsi, porque até no documentário ele diz, a população tava com cara, falou, meu irmão, tu botou sua televisão, era um anúncio da televisão, tu botava a imagem do jato, era um jato de combate, né, era o Harry.
Ele aterrizava na vertical.
Tu botou lá, 18 milhões, você consegue, o cara juntou, por que você não vai dar pra ele? O público em geral tava com cara. tava falando, irmão, então tu tem que dar um dinheiro pra ele, dar o valor do Harry pro moleque. Mas realmente, isso é complicado. E ela escreve isso numa OGL que ela vai fazer esses statements que ela foi a público no final de dezembro e fez um mais recente agora, tentando apaziguar as coisas, dizendo que não vai ser bem assim, que poxa vida, sabe? Que não condiz. Aí nisso começaram os leaks, né? Foi a galera falando, cara, se você vai continuar falando desse jeito e a gente tem o documento aqui, vazaram o documento inteiro. E aí todo mundo começou a ler e aí falou, bicho, aí meu irmão, aí foi fogo no parquinho, né? Aí rasteiro de pólvora.
Cara, contrato é contrato, velho. Você pode até colocar cláusulas no contrato pra se proteger. Eu acho válido, eu acho justo.
Sim.
Agora, você botar cláusula no contrato pra ferrar a outra pessoa, aí não faz sentido, né, cara?
Não, e pior, Gruntar, veja, você tá fazendo um contrato que vale mundialmente, que você tá chamando todo mundo pra litigar lá na tua casa. Ou seja, imagina se você tem um problema com uma editora da África do Sul, com uma editora da Austrália, com uma editora da... Entendeu? Aqui no Brasil mesmo, você tem briga de competência. Então, assim, é um contrato que a própria Wizards, a própria Hasbro, não entendeu que ele vai ser dificílimo de ser executado. Se eu sou advogado, por exemplo, da Jambô, eu vou discutir isso no Brasil, vou invocar a lei brasileira. Ah, o meu contrato... Amigão, primeiro que eu não recomendaria ninguém assinar essa OGL 1.1. Ah, não, a OGL 1.0 está rescindida, você vai discutir isso aqui. Negativo, amigo. A OGL 1.0 não fala qual que é a lei de regência. Você tem princípios aí, pelo menos no Brasil. Você pode tentar trazer essa briga para cá. Vem cá, vamos discutir aqui no Brasil, amigão. Você não quer ser todo pimpão? E esse é o ponto. É um grande problema. E aí são princípios que, apesar dos sistemas jurídicos serem diferentes, você tem um princípio que se chama de segurança jurídica, de manter o negócio como funcionava. Veja, não é uma coisa que foi criada agora, deu 6 meses, estamos interpretando, a gente não sabe como é, não. É uma licença que está aí há 20 anos, né? Então você querer mudar a regra agora, dizendo que, olha, a maçã não era maçã, era banana. Você fala, porra, amigão, você tá de brincanagem com a gente, né?
É, cara,
aí, vocês acabaram de falar do maluco lá da Pepsi.
Uhum.
Ah, o Wizard é a mesma parada, mano. Você vai querer comprar uma briga dessa?
É igual, esse é que é o lance. Esse é que é o lance.
Ah, sim, você pode querer comprar a briga, mas você tem chance de se ferrar, tá ligado?
Não, muita.
Aí você se ferra pra vida, na real.
Sim, sim, se for pra jurídico, cara, eu acho que é isso que a galera tá querendo fazer barulho agora, tá aí com ancinho, tocha na mão, porque a hora de ter algum tipo de poder... é evitar que os caras façam, porque depois de feito, vai ser muito difícil. Eu vi, por exemplo, um gringo, se não me engano, era um produtor de conteúdo inglês, falando justamente isso que o Brave falou. Falou, cara, eu tô aqui na Inglaterra. Se ela quiser vir me processar porque eu tô usando a licença dela, ela vai ter que bater aqui na minha porta, lá em Worcestershire, da vida, e vai ter que brigar com ele lá. Agora, se ele assinar a OGL nova, não. Ele já tá dizendo que ele aceita que qualquer disputa judicial é no foro lá de Washington.
E esse é um ponto relevante. É por isso que a questão da sobrevivência ou não da OGL 1.0A, que é a OGL antiga, é super relevante. É completamente ilícito, principalmente em países onde você tem uma importância, o contrato tem um peso muito grande. Né? No Brasil o contrato tem um peso grande, mas você tem princípios né, de boa-fé, de função social do contrato.
Não tem da razoabilidade também, não
um princípio? Tem, lá tem também, lá tem. E você tem mas você tem uma disposição, Ramon, que diz o seguinte, se você assinou o contrato, você é maior, capaz e tudo mais, e esse contrato diz, amigão, você está abrindo mão do antigo e está vindo comigo para o novo, aí você... assinou o contratinho com Asmodeus lá, azar o
aí
seu.
Aí já era, né?
Aí já era.
Se assinou, já era.
E aí é o que a galera fala. Pô, a Wizards tem que oferecer um negócio tão legal, sei lá, acesso ao VTT, o sistema tem que ser as mil maravilhas do mundo, tem que vir um Elminster, a miniatura do Elminster pra você lá, pra você jogar com ele, pra ser o sistema, cara, eu vou migrar porque não tem opção melhor. Entendeu? E aí você estimula a galera a fazer essa mudança organicamente. Porra, o sistema novo é muito melhor, eu vou migrar pro novo. Mas você tolir a possibilidade do cara manter primeiro. Eu até acho válido você dizer, olha, daqui pra frente, você fazer jogo não pode ou não vai dar, eu até acho discutível, mas é um ponto. Agora, você dizer que o cara fez já não vale, ou que ele vai ter... Não dá, não tem condição.
É, e, porque que, ele, não, e que ele tá porque passando foi... pra você, sublicenciando
exato,
pra você.
Exato, porque não foi... E aí esse é o ponto. Aí entra muito boa fé e o que o contrato... Que é o conceito do contrato, Ramon Ingruntar. A OGL 1.0A, ela não foi criada com esse conceito. Ela não foi criada com essa ideia. E num processo, e aí que eu acho que é uma bola dividida... que talvez a Wizards tiver um pouco mais de sabedoria, vá parar para pensar. É uma bola dividida que diz o seguinte, porra, a galera que criou esse negócio lá atrás não criou com essa intenção. Então, se você tem um advogado, alguém habilidoso, porra, chama o Ryan Dancy, chama a galera que fez isso, chama... A galera vai falar, meu, eu fiz isso aqui, esse cara já era dono, que é a Hasbro, e vai ter que se explicar que, ah, não, eu fiz para ser perpétuo, fiz para ser... A questão do irrevogável é um ponto. E aí eu acho que a Wizards fez também uma lição de casa para ela ter uma tese jurídica, óbvio. Né? Senão seria muita newbice deles, né?
Não, cara, eles têm certeza que eles se cercaram. Você vê que eles são precisos.
Profundamente lawful evil.
É, lawful evil. Eles vão no autorizado. Não é mais autorizado. É. Porque lá na 1.0 tem, enquanto for autorizado...
Isso aí.
Aí os caras escrevem, não, agora não é mais autorizado. É isso aí, cara. Eles não são burros, velho. Quer dizer, certo. Eu até acho que eles são burros com esse movimento, porque eu acho que eles estão atraindo um hate, um karma maligno, sinistro. É, mas que eles têm o ponto deles, isso aí eles têm. Eles não fizeram isso aí à toa, cara.
Então, eu acho até que eles fizeram esse gerenciamento de risco, com certeza absoluta, mas eu acho que eles fizeram muito em cima de valor financeiro. Ele acho que eles fizeram no sentido de, cara, se a gente botar essa OGL, quanto a gente pode aumentar a receita? Se a gente não fizer, quanto a gente perde de receita? E aí falou, olha, falaram, a disputa tá aqui. Eu acho que essa deve ter sido a análise que eles fizeram, mas eles não contaram com o fogo no parquinho que tá agora, porque isso atinge a marca muito forte. E eu acho que essa força que iria atingir, eles não contavam com isso.
Exato. Exato. E aí tem dois fatores, Ramon, eu acho. O primeiro deles é a questão reputacional, tanto para a D&D quanto para a Hasbro. Se sair uma notinha no Financial Times lá, as ações caírem, a galera vai vir pesar, falar, pô, que merda que vocês estão fazendo. E um outro ponto que é super relevante, que é uma questão que envolve muito a licença, é você não ter pessoas... do jogo na gestão, na tomada de decisão. Você tem o executivo, que é o cara financeiro, eventualmente, mas você não tem o cara que, apesar de ser executivo, ele é o game designer, ele é o cara que traz o conceito. E o Ryan Dancy falou um negócio que, puta, caiu uma ficha fodida pra mim. No final da década de 90, por que eles criaram a OGL? Porque você tinha vários sistemas, as pessoas estavam em vários grupos e o mercado estava diminuindo, esses grupos estavam diminuindo. Então a ideia deles foi criar um sistema que abrisse o cenário pro mercado, abrisse todo mundo para todo mundo. Ele usa um conceito, um paralelo que eu achei genial. Você tem um telefone para uma pessoa só, qual que é o valor desse telefone? Você vai ligar para quem?
Uhum.
Agora, se você tem um telefone que 10 pessoas têm, que 1.000 pessoas têm, que 1.000.000 de pessoas têm, o valor disso é muito maior, porque você se comunica, você troca ideia. E a ideia da OGL era essa. E isso foi amplificado muito mais na quinta edição, porque foi a edição que quebrou todas as barreiras, que vendeu mais do que todas as outras juntas. Então, assim, eles tinham a faca e o queijo na mão, porra. Eu tenho um sistema que todo mundo joga, todo mundo conhece. É, ouso dizer que tem produtores que fazem produtos, regras, até melhores do que as da própria Wizards, né? Ou seja, isso alimenta todo mundo. Eu posso pegar um livro da Kobold Press e usar no meu Spelljammer. Eu posso usar um livro da Green Ronin na minha campanha de Descent into Avernus. Eu posso usar meu livro da Wizards numa campanha de um third party. E agora eles querem, por isso que eu digo que talvez o executivo não tenha essa cabeça de né, desse Lego que você pode montar com a licença. Ele acha que, porra, o Matt Colville fez um livro, ganhou 1.000.000, por que eu não tô fazendo esse livro de 1.000.000? Por que eu não tô embolsando essa receita? Só que, cara, porque você não tem um cara que faz essa porra dar certo.
Eu acho que faltou realmente isso, assim, a gente vê, né, o pessoal que foi assumindo a parte do D&D dentro da Hasbro nos últimos anos, um pouquinho mais afastados aí da comunidade, eu acho que faltou realmente um cara da antiga para falar, olha, isso já deu ruim da terceira pra quarta.
Os caras repetem o problema.
É, porque assim, vocês não estão reinventando a roda, não. Isso já tentou ser feito. Assim, um cara que eu gosto muito do tanto do conteúdo quanto da forma, é o Matt Colville, né? Eu gosto muito do que ele fala e a forma que ele fala, como ele fala. E tem um vídeo que a galera até resgatou nessa semana, que acho que foi a participação dele num podcast no meio do ano passado, ele comentando justamente isso do AD&D, né? Do risco que havia da Wizards olhar para esse cenário no anúncio que ela fez do AD&D, que era, olha, vai ser, ela já comprou o Beyond, né? Ela já incorporou uma compra milionária do D&D Beyond para trazer a equipe que já estava pronta do D&D Beyond para dentro dela. Ela falou, olha, vamos lançar o nosso VTT 3D, que vai ser nosso, e tudo vai ser vendido lá dentro integrado. E vai ter microtransações. A galera já meio que olhou assim e falou, ué, e o Roll20? É minha aventura do Roll20? E o Fantasy Grounds? Eu vou jogar onde? Eu produzo pra onde? Eu acho que nessa dela querer consolidar, porque assim, é o que o Matthew Colville fala, né? Se você, pra você construir um Virtual Tabletop 3D e tudo mais, você botou muito dinheiro na mesa. Você pagou muito programador, você investiu muito. Você não quer o fracasso que teve na quarta edição com o Insider, que você prometeu um Virtual Tabletop, não entregou e ela naufragou. E aí eles foram por esse caminho de tentar obrigar que as pessoas criassem conteúdo para esse VTT 3D que ela está criando e que você fique preso no ecossistema dela. Só que em vez de te prender pela qualidade, como sei lá, a Netflix fez trazendo o streaming de vídeo, né? Tipo, em vez de ser mais fácil você ir atrás de um Pirate Bay da vida, pegar um torrent, abrir pan, pode vir vir. Você paga a mensalidade que tu dá o play e o vídeo tá tocando na tua casa. Em vez dela ir nesse caminho, não, ela foi pelo caminho de vou queimar todas as pontes, vou destruir tudo e se você quiser agora, a quadra e a bola são minhas.
Eu até falei isso num dos meus vídeos. Assim, Amon, eu tô cagando se eles querem vender skin no VTT, se eles querem vender microtransação e tal. Na real, eu acho isso maneiro, cara. E se eu tivesse um VTT maneiraço daquele pra jogar, eu ia ficar felizão,
sim,
tá ligado?
Sim, com certeza.
Eu me amarro. A gente joga muito online pra stream. Pra mim ia ser maravilhoso. Os caras vão ganhar dinheiro com isso? Bom, mas eles são uma empresa capitalista, beleza. Eu não tenho problema nenhum com eles ganharem dinheiro com isso. Mas eu tenho problema quando eles querem ferrar todo o resto da galera, tá ligado? Exato. Porra, aí não dá, cara. Aí não, é sacanagem.
E aí, Gruntar, olha como o cara pensa pequeno. Eu posso montar essa plataforma e falar, porra, você quer montar teu cenário aqui? Paga um fizinho, desenvolve. Cê, o que você faturar, eu fico com um pedaço, entendeu? Monta um white label lá. Você tem várias maneiras de monetizar esse negócio sem enfiar a faca no cara que é o produtor pequeno que não, cara, não tem condição.
Se os caras cobrassem 5, talvez até 10% de royalty, a galera topava, cara. Pra entrar, cara, no VTT desse...
Vou te falar...
A galera topava, cara, mas...
Não tá. Hoje, a galera já paga muito mais. O cara que produz na DMs Guild, ele deixa 50%.
50% da receita total. Não é que tem tira. O cara faturou 5 dólares... 2 dólares e meia dos caras.
Ponto. E a grande maioria nem tá reclamando disso.
O contrato de cafetão, né, cara? Pegou da Twitch essa parada. A Twitch é a mesma coisa. Cara. A porcaria do sub da Twitch também é 50 rachado. É cafetão isso daí, cara. Isso não é mole, não.
Então, não posso ver a doideira? Embora seja o contrato assim, a galera não tá reclamando, não tá queimando navio, nada, porque ela falou, cara, a quinta edição é a edição que mais vende, mas tem público. Eu tô dentro de uma lojinha da Wizard, mentira, não é, da One Bookshelf, ela fez uma skin, né, no DriveThru RPG e botou o Dames Guild, mas beleza, tô nas bênçãos da Wizard. Ela vai pensar, pô, eu quero fazer uma aventura, eu não tenho ilustração, pô, a Wizard me deu um pacotinho de ilustração que eu posso usar no meu material. Ah, poxa, eu queria fazer uma aventura em Ravenloft, eu posso usar o Ravenloft, porque tá dizendo ali na licença que eu posso fazer Ravenloft. Então, ela te deu alguma coisa, né? Ela te deu ali, sei lá, um pedacinho de queijo, te deu uma rodelinha de tomate e falou pra você, cara, vende teu hambúrguer aqui. Eu vou ficar com metade do teu dinheiro. E a galera falou, beleza. Não passou nem pela cabeça deles, seguindo esse formato no AD&D, ir pra porradaria. Porque, assim, pra mim, a pior coisa de todas essa questão quando ela fala, o que você produzir é meu, e eu vou fazer o que eu quiser com ele. Tipo, imagina...
Mas tu tá ligado que no DMs Guild é assim também, né?
Não,
eu acho que eles olharam esse modelo do DMs Guild, que eles usam pra pequenos produtores, e acharam que eles iam conseguir enfiar isso na goela da galera grande, de todo mundo.
Mas eu acho que muito da parada também, na DMs Guild, por exemplo, você dá, subloca, né, o teu direito, sei lá, como é que é a palavra exata pra isso.
Sublicencia.
Sublicencia.
É a mesma coisa, não é, Brave? Eu acho que é a mesma coisa, irmão.
Então, mas ele não pode tirar... Então, mas eu acho que na DMs Guild ele não tira o teu. Ele não pode cancelar o teu. Ele vai ficar junto contigo. O dessa, pra mim, é pior, porque ele pode te tirar da equação. Isso pra mim é doideira, cara. Imagina.
E se tu tá assinando o contrato com as modelos, tu pode imaginar que uma hora ele vai falar: aí, meu irmão, faz o seguinte, seu material é muito maneiro. Falou, valeu, pé na sua bunda, eu
que vou publicar. Falou aí. Alguém bate lá na rádio e fala: aí, tu sabe o campeonato League of Legends? O principal campeonato de League of Legends? Irmão, eu tenho uma mesa que o DM é o narrador do League of Legends do Brasil. Toma aí, pra gente. Aí os caras botam lá na mesa e falam: pô, você é o Gruntard? Aí você pode parar de fazer aí, tá? Não tô mais, tá mais autorizado a fazer os streamers no teu canal, não, tá? Vai passar aqui na... Cara, é isso que eles podem fazer. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Não,
mas eu acho que tem um ponto. Por que que eles tomaram esse cuidado? E aqui novamente, é o olho grande do executivo, sem talvez ouvir a versão ou a cabeça do designer ou do cara que está no chão de fábrica, vamos dizer assim. Eles viram o Critical Role. Viram o sucesso que foi Critical Role. Critical Role produziu um conteúdo novo, que era deles, e aí você puxa lá atrás disso, parece que eles no começo jogavam inclusive Pathfinder, não jogavam D&D, começaram com Pathfinder. A Wizard chamou: ó, vem cá, usa meu material, lá, lá, lá. E aí eles fizeram todo um movimento, lançaram livros, eles têm livros fora, né, com a Green Ronin, lançaram com a
Tal'Dorei,
que tá esgotado, valeu uma nota esse livro hoje, lançaram um cenário novo e lançaram
o Wild
dois
Mount.
Livros já pela Wizard, o Wild Mount e uma aventura, né, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas saiu do cenário de Critical Role, e aí eles fizeram um contrato milionário com a Amazon para fazer uma série, Amazon Prime, e aí qual que foi a grande sacada? A Amazon Prime, ao que tudo indica, deu uma orientação para eles falando: cara, separa o teu conteúdo, tua identidade de produto de qualquer coisa que não seja 100% seu, né? Então aí existem rumores que eles estariam fazendo um jogo 100% deles, independente de D&D, de Pathfinder, o que quer que seja. Outro rumor diz que ou eles têm o NDA ou eles têm um acordo com a Wizards, que seriam em bases, em valores, em percentuais totalmente específicos. Não raro, né? Curiosamente, eles não se manifestaram até hoje acerca disso. É o Gandalf chegando com o cavalo branco e os Rohirrim. O Critical Role vai fazer nesse sentido. Ou eles vão estar do lado do Saruman, ou eles vão estar do lado do Théoden, ali no abismo de Helm, cara.
Velho, e o Critical Role, normalmente, eles estão junto à comunidade. Eles estão muito próximos da comunidade. Sim. A gente não sabe quanto dinheiro está envolvido, que quanto tem dinheiro, ou se, de repente, os caras já estão assinados.
Esse é o ponto.
Se já tiver assinado aí...
E aí eles falaram: cara, você não pode mais voltar atrás, você já assinou antes, você tem uma multa, uma questão legal aqui super relevante... E it is what it is, entendeu? Então, não sei o que eles vão poder fazer. Parece, eu não acompanho muito Critical Role, eu tenho amigos que são critters, né? A galera fanática, acompanha, joga, adora, foi pra lá, conheceu o Matthew Mercer e tudo mais. E eles falam que parece que no cenário tá rolando um evento que pode abrir um precedente pra eles, quebrarem todo e qualquer vínculo com o Lord D&D. Né, um reset dos deuses lá, um evento que vai poder separar tudo. Talvez seja a possibilidade ou não deles terem um way out aí sem poder sofrer com isso.
Uma coisa que eu tenho medo, cara, que eu já tô vendo acontecer, é que a gente tem o cenário lá de trás que começa a ficar muito pulverizado antes de ter o OGL. Porque a Kobold Press já anunciou que eles vão fazer um sistema próprio. O Covil,
eu vi um tweet dele,
um pedacinho da stream dele falando... Eu não senti que ele tava falando que ia fazer um novo jogo, achei que era mais uma parada menor, Mas aí já é outro. Outros criadores provavelmente vão para esse caminho também. Eu acho isso ruim, cara. Acaba dividindo a comunidade. É. Volta ao que a gente tinha antes da OGL, que era muito separado. É uma parada ruim. Minha esperança, meu sonho de criancinha, de neném, era que o Critical Role falasse, galera, vamos juntar aqui, ó. Vamos fazer uma parada livre de verdade.
Vamos fazer
o
Megazord.
Vem todo mundo. É. Vambora, aqui, ó. Deixa o Wizard de lado, deixa o D&D de lado. Vamos fazer um D20 System aqui, aberto de verdade pra todo mundo. Irrevogável, bota lá. Pra não dar merda. E vai, velho.
Perpétuo
e revogado.
Por esse caminho, então, explodiria. Até porque uma coisa que o pessoal tem falado é, mas D&D é muito maior que o Critical Role. Beleza, eu concordo. D&D tá aí desde 1974 e tal. Mas não dá pra tirar o Critical Role dessa equação. Como se a gente trouxer pro Brasil, não dá pra você tirar Cellbit da equação, sabe?
Exato.
Um cara que faz uma live e bota 300 mil pessoas, que enche cinema e que mudou o patamar do D&D de ser um jogo para ser um produto de entretenimento na gringa, não dá para você tirar da equação. Se ele pula fora, foi o que a gente falou, ele nasce no Pathfinder. Se ele pula fora e vai para um sistema próprio, ou vai para qualquer Pathfinder segunda edição, vamos ficar com o sistema próprio, vai para o sistema próprio. O show dele não perde nada, perde zero. O show dele continua a mesma coisa e com a tendência a crescer, né? Porque ele pode ganhar aí com vendendo o jogo, paraná. Mas a Wizards perde o cartaz, a exposição de um Critical Role.
E aí você tem um problema, que é aí você entra num território que é muito tênue, muito cinzento, e pelo que eu tenho visto, no mundo inteiro. O que que é propriedade intelectual dentro de jogo, dentro o que é regra e o que não é. Por que que eu tô dizendo isso? A lei brasileira diz que regra não é patenteável. Então, você lembra quando a Estrela tinha o Jogo da Vida, o War, e aí você descobre que o War é igual um
risk,
jogo chamado, né? Risk.
Como assim Risk?
O Jogo da Vida é o Game of Life, o Banco Imobiliário é o Monopoly, porque regra, na sua acepção mais simples, mais básica, processo, ele não é patenteável. Então você não consegue registrar isso, não tem copyright disso, né? Então qual que é a ideia? A regra do jogo, em tese, ela não seria patenteável. Se ela não é patenteável, eu poderia pegar a regra e vou fazer alguma coisa, vou usar a regra e vou... Não é patenteável, foda-se, eu vou pegar a regra e vou fazer o meu negócio. Só que nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, existe um conceito muito claro do que é regra não patente. O que, que não está ou não sujeito ao copyright? Eu vou te dar um exemplo, eu queria ouvir a opinião de vocês. Atributo, na opinião de vocês, tem copyright?
É muito difícil responder isso.
Eu acho que não. Acho que não.
Eu acho que sim. É aí que tá. Então, entendi o que você falou. Não. Atributo em si?
Atributo.
Não, mas é o que você falou, né? Mas se o cara usar força, destreza, constituição, sabe? Aí beleza.
Os
aí...
mesmos atributos, talvez. Mas se você usar, você chama força de físico, inteligência de intelecto, eu acho que é defensável. Agora, alinhamento, tem copyright?
É complicado, cara.
Você mudar o nome, mudar o jeito de escrever... É muito difícil, Brave.
Então, alinhamento eu já acho que não, porque foi um conceito surgido no D&D. Surgiu no D&D. O alinhamento é um negócio que eu não vejo fora. Assim, tudo bem, expandiu, mas ele surgiu no D&D. Agora, nível, todo jogo tem nível. RPG de videogame tem nível. O joguinho lá do tem nível. Classe. World of Warcraft tem paladino. Paladino é histórico, entendeu?
Mas, Brave... Então, na minha cabeça, o caminho era criar um novo sistema que fosse realmente livre, escapando de algumas coisas assim. Exato. Então, porque, vou ser sincero, velho, eu quero continuar jogando D&D ou qualquer outro sistema para rolar o D20. Para mim, rolar o D20 não gosta de mim, mas eu gosto dele. eu não quero jogar com 3D6, eu não quero jogar com 2D6, eu não quero jogar com D10, eu quero jogar com a porra do D20, cara. Que não tem parada mais legal do que você rolar lá, tirar um 20. Caraca!
É o dado que é RPG.
E é isso que tá em jogo. Algumas pessoas falam que a questão da OGL fechada ou não, é o que a Hasbro estaria tentando fazer seria transformar em copyright um jogo que você role o D20 para acertar. E isso eu acho absurdo. Isso você não pode fazer.
Se eles não conseguir.
Isso você não pode fazer, entendeu? E é um dos pontos que a gente. É a grande bola da vez, entendeu?
É, cara. E vamos encerrar por aqui. Está chegando aí uma hora de gravação. Até porque a gente precisa falar que estamos nas vésperas da tal data anunciada pela Wizards, que seria a sexta-feira 13.
É, olha isso.
O dia 13 de janeiro.
O Asmodeus vai se pronunciar na sexta-feira.
Ela vai trazer o Jason.
Os deuses do RPG escreveram essa, mas
foi, não, foi, cara. Essa foi.
Railroad pelos deuses do RPG, cara.
O roteirista do Brasil parou o roteiro do Brasil e foi escrever um roteirinho. OGL 1.1.
Não, eu me nego a acreditar que foi coincidência essa sexta-feira 13. Eu me nego. E aí, nesta sexta-feira 13, ela vai ter que vir agora a público pra mostrar a OGL se vai ser essa versão que eles estavam dizendo que por enquanto era um draft, era um rascunho, vai ser oficial ou não. Aí teremos cenas do próximo capítulo. E aí, se tudo der certo, eu já convido aqui Brave e Gruntar pra gente voltar aqui e continuar o papo. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, foram os primeiros convidados nessa volta do Perdidos no Play com podcast aqui no Aventurando. Cara, obrigado demais por vocês terem vindo, é um prazer ter vocês aqui, cara, vocês sabem, eu gosto muito de vocês. Campanhas de jogar lá no Gruntar, a gente tá pra voltar agora a jogar lá no Gruntar. Brave,
aí sim.
Brave também, a gente precisa voltar aquela mesinha de Dragonlance que a galera fica cobrando aqui demais. E aí aproveitar para dar esse espaço para vocês, fazerem um jabá, onde é que a galera encontra. Então, Gruntar, diz aí, o que tá rolando lá no teu canal?
Primeiro, brigadaço aí pelo convite, foi muito maneiro esse papo, dava para ficar mais uma hora conversando aqui, trocando ideia. Minhas redes sociais são todas Gruntar TV, tenho produzido bastante conteúdo no YouTube, focado em RPG, né? Mestre, notícia, review, a parada toda eu tô colocando lá. Meu canal do YouTube tá ficando caprichado, eu te convido pra dar uma passada lá. A gente tem as mesas ao vivo na Twitch, depois vão pro canal do YouTube. Ramon, tô chamando ele pra jogar um, o Beholder vai mestrar pra gente. Ó, dia 26 de fevereiro, soltei a data.
Boa!
A princípio é isso. Tá aí, ó, anunciado aqui. Vamos que vamos, vai ser uma parada diferente, né? O sisteminha que o Beholder descolou lá, eu esqueci o nome do negócio, mas é o irmãozinho do Blaze in the Dark. E é isso. Obrigado, valeu, tamo junto.
Show, tamo junto. Braves, como a galera te acha? Teremos segunda temporada de Dragonlance? O Braves tá prometendo a mesa até de Dark Sun, cara.
A melhor imitação de No é a internet mundial.
Pô, brigadaço aí pelo convite, Ramonzito, Gruntar, prazer enorme bater esse papo com vocês. Ficaria também aqui por horas conversando. Tomei away desse ultimamente por conta aí, trabalho, vida, reforma de casa. Se Deus quiser, agora em 2023 as coisas vão voltar. Vai ter segunda temporada de Dragonlance, yes, esse ano, se Deus quiser. A gente só vai acertar aí as datas e tudo. E se tudo der certo, com participações especiais aí, a gente em breve vai começar a sondar uma galera. Aguarde aí talvez uma mensagenzinha, Gruntar, pode ser.
Olha aí, pra primeiríssima mão.
Participação especial
também. Surge aí a participação especial.
Toda semana
especial.
É difícil pra mim, mas participação especial.
Fechadíssimo. E é isso aí, cara, pessoal. O BraveZord_BR é o meu perfil. Tava meio paradinho, mas de vez em quando a gente tá voltando aí. Tem uma galera muito louca que me convenceu a fazer um short span de um Dark Sun em AD&D 2ª edição. Tô meio triste com a quinta, por enquanto.
Por enquanto a gente tá meio macambúzio, né?
Pô, cara, D&D fez parte da minha vida. Acho que de todos nós. A gente cresceu jogando. Aprendi a falar inglês com esse negócio. Estudo, gosto de história por causa de D&D. Então, a gente quer que a coisa se resolva da melhor maneira. Mas vamos torcer.
É isso aí. Então, eu já vou aqui agradecendo a presença dos meus convidados, mas também agradecendo a sua presença. Você que está aqui assistindo o vídeo, você que está aqui ouvindo agora no Spotify, voltamos como um podcast de áudio. Eu quero muito saber o que você está achando dessa treta aí que tá voltando agora no D&D, você concorda, discorda, você, o que você acha? Procura a gente nas redes sociais, é @perdidosnoplay em tudo que é lugar. E tamo junto, até a próxima. Te espero no Play. Valeu!